Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito.
Olá, aqui é André Mastro. Iniciamos mais um episódio de Musicada História, com o tema Mulheres do Brasil, que terá três partes. Esta é a primeira. Icamiabas, mulheres guerreiras. Luzia é a ancestral mais antiga dos brasileiros e brasileiras. A mulher da Lagoa Santa, o fóssil humano mais antigo do Brasil, encontrada na Gruta da Lapa Vermelha, município de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela morreu com a idade entre 20 e 24 anos, há cerca de 12.500 anos. Seu esqueleto permaneceu na caverna por milhares de anos até ser encontrado por uma mulher, a antropóloga francesa Annette Ampère, que chefiava uma missão de pesquisadores brasileiros e franceses no início da década de 1970. Luzia tem muito a dizer sobre nós. Primeiro, que a ocupação humana nessa terra, que veio a ser chamada Brasil, vem de muito antes de Cabral e dos colonizadores europeus. Segundo, ela tinha traços negroides, diferentes dos traços siberianos e asiáticos dos povos indígenas contemporâneos, que chegaram depois dela. O povo da Lagoa Santa, cujo único vestígio é o esqueleto de uma mulher, habitava cavernas, não praticava agricultura e vivia da coleta de frutos e raízes, além da caça. Preservada e intocada por mais de 120 séculos em uma caverna, Luzia quase pereceu quando do incêndio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em 2018. Isso revela muito do abandono e descaso com nossa memória e nossas instituições culturais. Felizmente, o crânio e o esqueleto dela puderam ser recuperados. Luzia, a primeira brasileira, nossa mátria.
Quero cruzar com a noite, montando um cavalo, flor do campo na cabeça, e lavar o meu corpo nas águas de um rio.
Com o poder de mãe, o Brasil se fez como mátria de mulheres. Mulheres como as guerreiras Icamiabas, que tinham a lua como protetora. Foram elas que deram designação ao rio Amazonas e à região amazônica, as Amazonas guerreiras da mitologia grega. Icamiabas eram mulheres altas com cabelos compridos e negros. Guerreiras. Negavam-se a ter maridos e só se encontravam com os homens uma vez por ano, para procriar. Se o bebê nascesse homem, seria entregue ao pai. Se fosse mulher, seria criada como uma Icamiaba. No início da colonização, no século XVI, houve grandes batalhas em que as Icamiabas enfrentaram e venceram os colonizadores europeus, como no atual município de Inhamundá, que fica distante 400 quilômetros de Manaus. Mais uma dessas histórias esquecidas deste vasto Brasil do esquecimento. Na obra Macunaíma, de Mário de Andrade, a protagonista era uma Icamiaba-si, a mãe do mato. É ela quem entrega a Muiraquitã um amuleto em forma de sapo ao herói Macunaíma. Deste encontro, os dois passam dias brincando na rede e rindo um para o outro, rede tecida com os fios dos cabelos de si. Muiraquitãs eram os amuletos que as Icamiabas entregavam aos guerreiros com quem desejavam se acasalar. Mulheres donas do seu destino, amazonas brasileiras. No clássico filme Macunaíma, de José Pedro de Andrade, realizado em 1969, Si aparece como uma guerreira linda e valente. Assistam ao filme e percebam a fusão entre a Icamiaba ancestral e o rosto da mulher brasileira que enfrentou a ditadura, como tantas jovens da geração de 1968. Essa atriz era Dina Sfatti. Também era Dina o nome de uma guerrilheira morta na Guerrilha do Araguaia, de Nalva Oliveira, uma lenda no Bico do Papagaio, norte de Tocantins. Diziam os caboclos que ela escapava das emboscadas militares virando borboleta. Geóloga, foi professora e parteira naquelas terras esquecidas. A única comandante de destacamento guerrilheiro no Araguaia, respeitada por sua bravura, foi uma das últimas guerrilheiras a tombar, em julho de 1974, aos 29 anos de idade. Nessa letra de canção militar é cantada a morte e o esquartejamento de uma mulher, assassinada por um sargento do exército. Os últimos momentos dela são relatados, dizendo que nunca se havia encontrado mulher mais valente. Levando-a para um ponto da mata, o sargento de codinome Ivan conta sobre o diálogo que teve com aquela Icamiaba guerrilheira.
Contemplou o blau, se clamou, flagrando num portal. Cronos com seu clã, canibais.
Percebendo que seria executada, Dina pergunta ao sargento: vocês vão me matar agora? O sargento responde: não, um pouco mais adiante. Quando param em uma clareira, ela pergunta novamente: vou morrer agora? Vai, agora você vai ter que ir, responde o sargento. Então quero morrer de frente, declara Dina, sem demonstrar medo. Então vira para cá, retruca o sargento. Enterrada na mata, o corpo de Dina jamais foi encontrado. Como Dina, outras Icamiabas guerrilheiras tombaram no Araguaia. Lúcia Maria de Souza, a Sônia, estudante de medicina. Thelma Regina Cordeiro Correia, estudante de geografia. Helenira Rezende, estudante de filosofia, jogadora de basquete, atleta de salto à distância com várias medalhas. Áurea Elisa Valadão, estudante de física. Sueli Yumiko Kanayama, estudante de letras, com licenciatura em português, japonês e línguas germânicas. Maria Lúcia Petit, professora, uma das únicas desaparecidas na guerrilha do Araguaia a ter seu corpo encontrado, podendo ser enterrado pela família na cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Jana Moroni Barroso, estudante de biologia. Dina Elza Coqueiro, estudante de geografia. Luísa Augusta Garlipe, enfermeira. Maria Regina Correia, bancária e estudante de ciências sociais. Valquíria Afonso Costa, pedagoga, foi a última guerrilheira a ser morta.
Vou te caçar na cama sem segredos e saciar a sede do desejo. Deixar o teu cabelo em desalinho e me afogar de vez no teu carinho. Quero ficar assim por toda noite, a copiar teus traços lentamente.
Enquanto uma parte da nova geração de mulheres dos anos 1960 afirmava seu protagonismo na luta armada contra a ditadura militar, outras abriam caminhos na luta comportamental. À época, o modelo exigido para as mulheres era para serem mães de família, recatadas e do lar. Mulheres desquitadas eram discriminadas, mãe solo mais ainda. Uma cena absolutamente comum nos tempos atuais, como mulheres em torno de uma mesa de bar, apenas entre amigas, bebendo cerveja, conversando alto, era motivo de escândalo. Raras e ousadas mulheres se aventuravam a entrar sozinhas em um bar. Se hoje a igualdade no mercado brasileiro ainda é algo distante, imagine-se naquela época. Falar de sexo em público, o tabu da virgindade, tomar pílula anticoncepcional. Ao final dos anos 60, apenas 5 mil mulheres tomavam pílula regularmente no Brasil. Sabemos esse número porque eram dados da importação. Talvez outro tanto chegasse via contrabando. Mesmo assim, era em quantidade restrita. E quando revistas femininas, como Cláudia, e depois, no final dos anos 70, de forma ainda mais ousada, a revista Nova, tiveram papel fundamental como porta-vozes dos novos eventos que sopravam sobre a condição feminina. Também o comportamento de atrizes, cantoras e celebridades que se tornaram referência para as demais mulheres. Mulheres que não mais se sujeitavam a uma visão pré-concebida do ideal feminino, a partir da fantasia dos homens. Mulheres concretas, emancipadas, donas do seu destino, ao mesmo tempo sonhadoras e profundamente pés no chão. Surge uma nova geração de mulheres, de cabeça aberta, lutando pela liberdade delas e das gerações futuras. Dina Sfati, atriz de origem judaica, era um retrato da mulher brasileira que emergia a partir dos anos 1960. Consagrada no cinema e na televisão, ganhou muitos prêmios. Por sua destacada atuação como exemplo de emancipação feminina, Hoje há um prêmio que leva o nome dela, a homenagear atrizes com o mesmo perfil. Grande intérprete, mãe dedicada, mulher engajada nas questões do seu tempo. Diagnosticada com câncer no seio, que depois se espalhou, Dina seguiu atuando até o final dos seus dias, servindo de exemplo a outras mulheres, abraçando suas causas públicas. A última delas contra o câncer de mama, que a vitimou quando tinha 50 anos de idade, em 1989. Como Dina Sfati, Leila Diniz teve sua vida marcante na virada entre os anos 1960 e início dos anos 1970. Foi professora, atriz, feminista. Em entrevista ao jornal O Pasquim, ela declarou: "Em primeiro lugar, luto pela posição da mulher na sociedade. Isso quer dizer que luto por mim mesma. Em segundo lugar, luto por minha luta diária. Brigo por tanta coisa que nem sei."
Essa menina livre que Deus chamou, essa mulher de sol que se deu e amou, essa viola amiga que harmonizou guerra e liberdade, essa bruxa solta pela cidade, não vai partir, não vai morrer.
Leila Diniz abriu caminhos, divulgando valores ousados e contestadores. Ficaram expostas as fotos divulgadas na imprensa, em que ela exibia o corpo com uma barriga de grávida, usando biquíni, ou então o seio desnudo, amamentando a filha. Para a época, um escândalo. Leila se mostrava inteiramente, dava entrevistas com marcante sinceridade, espontaneidade, falava de sexo, dizia palavrões em entrevistas e declarações públicas. Foi massacrada por uma sociedade hipocritamente púdica. Pela entrevista dela ao Jornal do Pasquim, em 1969, a ditadura militar justificou o aprofundamento da censura prévia à imprensa, proibindo declarações e textos que julgassem atentatórios à moral conservadora e aos, abre aspas, bons costumes. Esse decreto ficou conhecido pelo nome dela, e Leila foi perseguida pela ditadura. Muitos a chamavam de puta. Por seu comportamento, teve ordem de prisão decretada. Mulher atrevida, não se intimidava em abordar livremente temas de comportamento, à época tão reprimidos entre as mulheres. Ela suportou o fardo de enfrentar as maledicências que se atribuem às mulheres espontâneas. Com isso, tornou o fardo mais leve às mulheres que vieram depois. Em 1972, voltando de viagem à Austrália, Leila Diniz morre em um acidente aéreo, próximo a Nova Delhi, na Índia. Ela tinha 27 anos e brigou por tanta coisa que nem sei. Mulheres guerreiras brasileiras, cada uma à sua forma, abrindo caminhos, ampliando horizontes, nos chamando a seguir em frente. Só uma coisa me entristece, o beijo de amor que não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que não causei. Nada do que posso me alucina tanto quanto que não fiz. Nada do que quero me suprime de que por não saber ainda não quis. Só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Só o que me resta, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que não sofri. Só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Só o que me resta, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que não sofri.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós.
Vamos encerrando por hoje. No nosso próximo episódio, Mulheres Brasileiras Parte 2, o tema será Mulheres Negras. Musicada História, uma série de podcast que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. A realização é da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Os textos são do Célio Turino, a locução é minha, André Mastro, e eu também canto neste e nos outros episódios. Sempre sou acompanhado pelo violonista Deni Domênico, que também faz os arranjos, e pelo percussionista Lucas Brogiolo. A captação de áudio e filmagem é do Alexandre Ockdi. Nós agradecemos sempre a Neca Setúbal, Célio Turino, Silvana Bragato e ao Teatro Minas. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e também nas plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Vocês podem nos acompanhar sempre nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.